Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, para falar desse GP do Qatar, corrida que coroou o tricampeonato de Max Verstappen, vamos então comentar os destaques positivos e negativos. Já vou avisando que hoje tem mais negativos do que positivos, então vamos lá, já vai deixando o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos comentar então os destaques do GP do Qatar. Primeiro destaque, obviamente, Max Verstappen, tricampeão mundial de Fórmula 1, vai cada vez mais escrevendo seu nome na história, venceu de novo, chegou em segundo na corrida sprint e venceu a corrida principal de uma forma, mais uma vez tranquila, embora com uma diferença menor do que em outras corridas. Crise na Red Bull! Verstappen venceu com apenas 5 segundos de vantagem. E, na verdade, o que aconteceu foi que um dos grandes trunfos que a Red Bull, que esse carro da Red Bull tem, que é a capacidade de você conservar pneus, de não desgastar tantos pneus. A gente viu várias corridas, por exemplo, com o Verstappen fazendo stints longos, mesmo com pneu médio, com pneu macio. Um desses trunfos ele foi neutralizado nessa corrida com a questão da obrigatoriedade das três paradas, dos três pitstops na corrida de 18 voltas no máximo de pneus, que a gente vai falar sobre isso mais além ali no vídeo. Mas mesmo assim o Verstappen conseguiu aí administrar bem, conseguiu andar sempre num ritmo muito rápido e conseguiu criar aí uma vantagem segura para não ser ameaçado em nenhum momento pelos carros da McLaren. E vencer mais uma vez para coroar o seu tricampeonato, que ele já tinha conquistado na corrida sprint. Precisava só de 3 pontos na corrida, então era só uma questão matemática, do Verstappen poder ou não chegar nesse tricampeonato. Era só protocolar para ele oficialmente garantir o tricampeonato, embora a gente já soubesse que ele era tricampeão desde a primeira corrida da temporada. E o Max Verstappen, eu até postei nas redes sociais do Botequim GP, um rádio que ele recebeu, do engenheiro dele, dizendo: olha, você se juntou a Lauda, Piquet, Senna, Brabham, Stewart, e agora Max Verstappen, também na lista dos tricampeões, você está fazendo história. E é isso mesmo, eu acho que é isso, ou seja, o Verstappen já colocou o seu nome ali ao lado de nomes pesadíssimos da história da Fórmula 1, já é sim um dos grandes da história da Fórmula 1, por mais que alguns aí, os haters aí teimam em negar. O Verstappen sim, ele tá ao lado aí de grandes nomes, já realmente colocou seu nome ao lado dos grandes da história da Fórmula 1. E a pergunta que a gente sempre faz, a gente já fez vídeo sobre isso o ano passado, que é: aonde vai parar, Até quando vai? Quando que a era Max Verstappen vai chegar ao final? Ou que pelo menos, que ele terá ali um adversário à altura, como foi em 2021, para poder brigar pelo campeonato com o Max Verstappen? Ou então se a gente vai ter aí uma era aí de, sei lá, se ele vai enfileirar mais 2 ou 3 títulos seguidos. Vamos aguardar, mas fato é: Max Verstappen tricampeão, realmente um dia histórico. É uma pena, que o Max Verstappen, no ano passado também, o seu bicampeonato foi num GP confuso lá no Japão, questão da pontuação e tal, e esse tricampeonato também num GP que, digamos assim, não merecia, o Verstappen merecia ser campeão. Ser tricampeão, por exemplo, em Suzuka, que é uma pista clássica, ou de repente, sei lá, Interlagos, Mas coisas que acontecem, é isso aí. Mas isso, claro, não tira em nada o mérito do Max Verstappen, tricampeão, justíssimo, com todos os méritos, dominou completamente a temporada, porque é aquela coisa, Não basta você ter o melhor carro, você tem que ser o melhor carro e o melhor piloto. E esse conjunto Verstappen Red Bull realmente imbatível. Em contrapartida, o primeiro destaque negativo dessa corrida vai para o Sérgio Pérez, mais uma vez. Mais uma vez, Sérgio Pérez num desempenho não sei nem o que falar do desempenho do Sérgio Pérez. Na corrida sprint, ele chegou até a ser assim, simbólico, né? Pateticamente simbólico, né? O fato dele, a imagem dele na Brita ser a imagem que coroou, né, matematicamente o título do Max Verstappen, embora no incidente ele não teve culpa, digamos assim, no incidente. Depois, né, vou analisar isso lá no vídeo do comissário Yu, nós vamos analisar esse incidente, mas eu acho que ele tem culpa pelo fato de que ele não deveria estar ali, ele não deveria estar brigando com Pierre Gasly e Nico Hülkenberg no meio do pelotão, ele deveria estar mais à frente, né? Então, enfim, e na corrida tomou lá 15 segundos de limites de pista, que também nós vamos falar sobre isso depois. Não conseguiu em nenhum momento ter um ritmo forte, ser um cara ali protagonista da corrida, né? Ou seja, poxa, tudo bem, tá, largou dos boxes, né? Teve um incidente na sprint, teve que mudar todo o carro, teve que largar dos boxes, mas poxa vida, você tem uma Red Bull, caramba. Não é possível que você não consiga, né? O George Russell de Mercedes bateu no começo, foi lá para trás, chegou em quarto. E o Pérez não consegue? E o Pérez não consegue? Então, realmente, assim, lamentar, assim, um desempenho triste do Pérez nas últimas corridas. Sinceramente, assim, eu acho que eu já falei aqui, né, que não, o Pérez com certeza vai estar na Fórmula 1 em 2024, tem contrato e tudo mais, mas honestamente eu começo a ter minhas dúvidas de que eles não podem fazer, assim como a McLaren fez com o Ricardo, né? O Ricardo tinha contrato para 2023, a McLaren falou, não queremos, obrigado, tchau. Não sei quem a Red Bull colocaria no lugar, talvez o Lawson, enfim, não sei, mas começo a ter dúvidas que o Pérez realmente vai permanecer na Fórmula 1, na Red Bull em 2024. Bom, e outro destaque positivo desse final de semana, claro, Oscar Piastri, que piloto, né? Que piloto, Oscar Piastri, né? Meu Deus do céu, cara, que coisa, né? Que piloto espetacular, né? Venceu a corrida sprint ali de forma brilhante, né? Ou seja, ele soube, digamos, administrar, soube manter a sua corrida ali, né? Porque ele... No começo da prova, ele largando de pneus médios, ele foi sendo superado por pilotos de pneus macios, mas ele manteve ali a sua calma, a sua tranquilidade, conseguiu aí fazendo a sua corrida e chegou no final, ele conseguiu superar o Russell novamente e fazer a ultrapassagem e conseguiu, né, também se proteger ali do Max Verstappen. Realmente brilhante corrida do Oscar Piastri na sprint e brilhante também na corrida, né? Ele conseguiu ali, teve um pouco de sorte ali do enrosco das duas Mercedes na primeira curva ali, o Alonso e o Leclerc meio que tiveram que diminuir para poder não se envolver, e ele acabou as portas acabaram se abrindo para ele ali ocupar a segunda posição, e um desempenho belíssimo, consistente, muito rápido, fez voltas mais rápidas ali em vários momentos, tanto na sprint quanto na corrida. É realmente um pilotaço, e aqui eu tenho que fazer aqui uma meia-culpa, né, porque não que eu nunca achasse, né, que o Piastri fosse um grande piloto, mas é aquela coisa, né, a gente sempre fala, né, muitos pilotos que na base foram fenômenos e chegou na Fórmula 1 não foram tanta coisa, e lá... Ainda quando o Piastri ainda estava na Alpine, ficava aquela coisa, olha, e aí o Piastri vai entrar? Claro, eu sempre defendi que o Piastri deveria estar no grid da Fórmula 1 por ser campeão da Fórmula 2, ponto. Mas eu lembro que falado, tanto aqui no Botequim quanto, né, lá no Café com Velocidade, eu dizia, né, que assim, poxa, como é que você vai mandar o Ocon embora? Né? A grande questão era, por que que a Alpine renovou com o Ocon até 2024? E eu sempre falei, olha, eu não acho que o Ocon merecia ser demitido da Fórmula 1 para dar lugar ao um novato Piastri, porque o Ocon ganhou corrida com a Alpine, o Ocon superou o Alonso em 2022, embora pode não ter sido mais rápido que o Alonso na temporada, mas ele fez mais pontos, foi bem, foi pro pódio, tem feito bons, não é assim nenhum fenômeno, mas tem feito um bom trabalho na Alpine. E eu falei, não, então eu se eu fosse na Alpine naquele momento, eu ficaria com Ocon e Alonso e colocaria o Piastri numa outra equipe. Até falei, quem sabe até na McLaren, quem sabe até numa Williams ou tudo mais. É, mas eu tenho que fazer aqui a meia culpa, né? Eu estava errado, totalmente errado. Nada contra o Ocon, mas o Piastri não poderia ter ficado de fora, pensando como com a cabeça do chefe da Alpine, né? O Piastri não podia ter ficado de fora da equipe de forma alguma. Infelizmente, ia sobrar pro Ocon, né? Então, eu fico imaginando, né, como é que os caras da Alpine devem olhar isso e falar, meu Deus, cara, a gente podia ter Ocon e Alonso e Piastri na nossa equipe, e olha tudo que esse garoto tá fazendo, tudo que ele ainda vai fazer, porque ele vai fazer muita coisa. No primeiro ano, o cara já ganhando corrida sprint, o cara já superando o Lando Norris, cara, que é um piloto rápido, que é um piloto experiente, né, porque tá desde 2019, o cara superando, andando na frente. Enfim, é um fenômeno o Oscar Piastri, e enfim, vai ser aí, tem tudo aí para ter uma carreira belíssima na Fórmula 1. E também a gente tem que falar também do bom final de semana do Lando Norris, né, também conseguiu aí ir pro pódio nas duas corridas, né, tanto na sprint quanto na corrida principal. Fez uma belíssima corrida na sprint ali, uma recuperação final ali, um sprint final ali, que ele foi passando todo mundo e conseguiu chegar na terceira posição. E na corrida também fez uma ótima corrida, conseguiu aí superar alguns adversários, realmente mostrando, né, que a McLaren está muito forte e que já é consolidar a segunda força, está aí a poucos pontos da Aston Martin para assumir a quarta posição no campeonato de construtores. A McLaren, que não conquistava dois pódios duplos numa mesma temporada desde 2012, então chegou a marca de 500 pódios nesse final de semana. Então realmente McLaren aí, Lando Norris e principalmente nesse final de semana Oscar Piastri, realmente estão de parabéns. Que final de semana desses dois e dessa equipe. Mas como nem tudo são flores, também temos que criticar a McLaren, criticar o seu André Stella, que o Lando Norris estava lá 5 segundos atrás do Piastri, e ele já estava falando, não, tragam os carros para casa, tragam não sei o quê, mantenha assim. É uma vergonha, eu acho isso uma vergonha, esse tipo de coisa. Uma vergonha, realmente, uma vergonha. Porque, cara, deixa os caras correrem, meu Deus do céu, cara, deixa os caras correrem, meu Deus, cara, deixa os caras correrem. Quem não queria ver uma possível disputa entre Norris e Piastri com o mesmo carro, meu Deus do céu, cara, e os caras não deixam os caras correr, porra, é vergonhoso, ninguém aqui, nunca escondi de ninguém a minha preferência, predileção pela McLaren, mas é vergonhoso, assim, o que o André Stella faz. Pô, deixa os caras correrem, cara, deixa os caras disputarem, deixa os caras decidirem, os caras são pilotos, cara, são bons pilotos, os caras não vão bater. Se bater, cara, às vezes bate, às vezes acontece, mas deixa os caras disputarem, bicho, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, é vergonhoso, então, ó, aqui, ó, de novo, eu tenho que elogiar a McLaren pelo desempenho dos pilotos, pelo desempenho do carro, e tenho que dar um dislike pela essa coisa de interferir, de não deixar os pilotos correrem. É vergonhoso. Outro destaque que temos que falar aqui, não positivo, né, que é... Vou falar do Lance Stroll, né, mais da questão ali da qualificação, que ele, de novo, né, ficou no Q1, também na corrida, na sprint, teve um final de semana ruim de novo, né, tomou também punição de limites de pista e tudo mais, mas na qualificação, que ficou marcado ali, o que ficou, né, todo mundo viu ali, foi ele saindo do carro brabo ali, empurrando o seu engenheiro ali e tal, né, E é o que eu disse no Twitter, né? Assim, as pessoas, né, aqui no Brasil, principalmente, né, por causa dessa coisa, olha, o Stroll tem que sair para entrar no Drogovic. Então as pessoas amam odiar o Lance Stroll, porque, enfim, tá lá porque o pai dele tem um carro, aquela coisa toda. Mas nesse caso, eu acho assim, claro, o cara tem que ser chamado a atenção, mas é absolutamente compreensível. O cara tá de cabeça quente, o cara sai do carro de cabeça quente, porque não foi bem. Você vê que ele sai do carro, ele tá indo ali pros boxes ficar no canto dele. O engenheiro chega lá e tenta pegar ele. Tipo, não, vai ali, não sei o quê, não sei o quê. Ele tenta desviar do cara, o cara tenta pegar ele, ele meio que dá um input, tipo, cara, me deixa quieto agora, sabe? Assim, obviamente, não é a coisa certa, não é uma coisa assim legal de se fazer, mas é absolutamente compreensível que o cara esteja de cabeça quente ali, às vezes ele tá meio exaltado. Eu aprendi isso muito, né, aqui na, eu até falei no Twitter, né, na Copa Botequim GP de kart, eu já aprendi que os pilotos saem de cabeça quente, às vezes falam coisas que não devem, às vezes não sei o que, levanta a voz, às vezes papapá, xinga, tal, daqui a pouco passa 5 minutos, o cara tá, não sei o que, não é bem assim. Então isso é normal, então assim, não vamos criticar o Lance Stroll por isso exageradamente, né? na medida certa, né? Virou um haterismo ali nele no Twitter, como eu já falei, né? As pessoas amam odiar o Lance Stroll, claro, seu desempenho é ruim, isso sim tem que ser criticado, porque o desempenho dele tá terrível, mas eu acho que nesse entrevero aí no sábado aí, acho que é compreensível. Bom, agora vamos falar de algumas coisas ruins desse final de semana, mais coisas ruins. Primeiro, essa questão, né, dos pneus, todo esse imbróglio dos pneus. O que aconteceu? Depois dos treinos livres, a Pirelli pegou alguns pneus para teste e percebeu, né, que a Pirelli encontrou danos entre o composto de cobertura e as cordas da carcaça, né, para pneus que deram mais de 20 voltas, ali em torno de 20 voltas ou mais. Isso poderia causar ali estouros, poderia comprometer a segurança dos pneus. Isso muito em função do formato das zebras, né, as zebras piramidais de mais ou menos 50 milímetros ali nas curvas 12, 13 e 14, que são curvas de alta velocidade, onde os pilotos passam muitas vezes usando as zebras. Então, né, o excesso de passagens por aquelas curvas, junto com a degradação térmica, porque estava muito quente, e a alta força G, também poderia aí causar danos nos pneus, né, de forma que poderia, enfim, comprometer a segurança dos pilotos. Então a FIA disse, né, a FIA jogou uma diretiva dizendo que nenhum jogo de pneus poderia ser usado por mais de 18 voltas, contando todo o final de semana, consequentemente, todo piloto teria que fazer 3 pitstops obrigatórios durante a corrida. Assim, é complicado, né? É uma situação complicada, assim, de que a Fórmula 1 não tenha se preparado para isso, né? E, inclusive, o Nico Rosberg disse na Sky Sports que a Pirelli avisou sobre isso na Fórmula 1, que isso poderia acontecer no Qatar 6 meses atrás. Se isso for verdade, é realmente vergonhoso, né, que a Fórmula 1 não tenha se preparado para isso, não tenha, enfim, feito alguma coisa, não sei o que poderiam ter feito, aumentar o pneu, usar outros compostos, enfim, fazer algum tipo de coisa, ou então pelo menos dizer, olha, lá no Qatar, já chegar no começo do final de semana, já dizendo, olha, só vai poder dar 18 voltas e 3 paradas, porque as equipes se preparariam melhor para o final de semana, para poder gerenciar esse tipo de coisa. Então realmente foi muito ruim, foi muito, muito complicado. Pode ser que tenha sido movimentada a corrida, pode ter sido um pouco mais movimentada. Eu não achei tão movimentada assim, achei que ficou muito uma coisa muito artificial, muito, muito nada a ver, assim, tem que ficar fazendo conta de quantas voltas cada piloto tem de pneu. Achei que foi realmente lamentável o que aconteceu. E a Fórmula 1 e a Pirelli deveriam, como eu falei, se a informação do Nico Rosberg é correta, a culpa é toda da Fórmula 1, da FIA, sei lá de quem aí, que não tomou nenhuma atitude. É importante dizer, né, assim, em 2021 eles correram lá, mas eram outro carro, eram outros pneus, era uma outra situação. Também tem a questão, assim, que o asfalto foi recapeado, né, que é outra crítica também, né, que foi feita pelos pilotos, assim, o asfalto foi recapeado e não teve outras categorias que correram antes da Fórmula 1 para, digamos, deixar o asfalto maturado. Você pega nos primeiros treinos ali, não tinha tração nenhuma, não tinha aderência nenhuma, né? Aderência nenhuma, os carros pareciam que estavam andando ali numa pista ensaboada, porque o asfalto era um asfalto cru, né? Então, tudo isso, todos esses fatores, alta temperatura, zebras, força G, tudo isso, né, ocasionou aí esse problema nos pneus, que a Fórmula 1 teve que tomar uma decisão, uma medida que, infelizmente, para mim, estragou o final de semana. Não achei que foi legal isso, não. Não achei que foi... Até tava no começo, estava dizendo, não, acho que a gente pode ter uma corrida movimentada. Não achei legal. Achei que ficou muito artificial, ficou realmente, realmente muito, muito ruim. Mais uma coisa que temos que falar aqui é da questão da saúde dos pilotos, né? Ou seja, muitos pilotos ali... por causa das altas temperaturas, por causa de todo o esforço físico, saindo do carro, o Logan Sargeant abandonou durante a corrida, porque ele já estava meio doente durante a semana, abandonou a corrida, o Ocon saiu do carro com dificuldade, o Stroll saiu do carro, já foi direto para a ambulância ali, o Albon também com dificuldade de sair do carro, foi para o centro médico, o Ocon falou, né, que até chegou a vomitar durante a corrida, o Stroll chegou a falar que ele chegou a perder consciência em alguns momentos da corrida, a gente viu o George Russell ali, né, tirando a mão do volante na reta ali para refrescar as mãos, o Alonso chegando, né, falando que o assento estava muito quente, chegando a pedir água, então isso sim, muito complicado essa situação também, né, isso é uma coisa que também precisa ser revista, a gente fala, né, no Qatar, a gente lembra, o ano passado teve Copa do Mundo no Qatar, a Copa do Mundo foi em dezembro justamente por causa do alto calor que faz, né, em outras épocas, ou seja, em dezembro o calor é mais ameno. Em 2021, a corrida do Qatar, ela foi no dia 21 de novembro, né, então, ou seja, ela foi mais para o final do ano, então ela foi em outra época. Esse final de semana estava muito calor, tinha pouco vento, umidade relativa do ar estava alta, então realmente estava... Estava muito quente e tem corrida sprint e tudo mais que desgasta mais. Essa questão dos pilotos terem que fazer paradas obrigatórias, ou seja, fizeram com que os pilotos ficassem todo o tempo andando no limite, não tinha aquela coisa assim de, às vezes, você gerenciar, você, digamos, andar, entre aspas, mais devagar para gerenciar os pneus, não, você tinha que andar todo o tempo ali no limite extremo. Então... realmente é uma situação complicada. O Leclerc falou, olha, o ano que vem, se tiver nessas condições, a gente vai ter que reunir aqui para conversar sobre isso, porque não pode, isso é uma coisa de segurança, né? Ah, claro, tem aqueles caras, ah, é porque pilotos Nutella, não sei o quê, porque na época do Senna... Gente, são coisas totalmente diferentes. Hoje em dia o esforço físico é muito grande, a força G é muito grande, aplicada sobre o corpo do piloto, porque são curvas de alta velocidade, o calor, ou seja... Hoje tem muito mais corridas, ou seja, exige muito mais dos pilotos, né, exige muito mais dos pilotos fisicamente, psicologicamente, tudo mais. Então é realmente uma questão muito séria que tem que ser feita e perigosa, né? Ou seja, o Stroll falou, ele apagou durante a corrida em alguns momentos, isso é, meu Deus, é perigoso. Então isso precisa ser feito alguma coisa, ser pensado sobre isso. Né? Até inclusive, né, o Ben Sulayem nesse sentido falou assim, né, de que a Fórmula 1 precisa de menos corridas e mais equipes. Isso pode ser um efeito desse calendário inchado que a Fórmula 1 está fazendo. Isso tem que ser sim discutido, porque isso é uma coisa séria, uma questão de saúde, né? Os pilotos de hoje em dia são muito mais atletas do que antigamente. Antigamente lá, o Keck Rosberg era um fumante e tal, não sei o que, né, não era um atleta e conseguia fazer corrida, foi campeão mundial. No ano passado, antigamente os carros eram mais lentos, os carros tinham mais ajuda eletrônica, principalmente nos anos 90, controle de tração, essas coisas, que hoje não tem, então o esforço é muito maior, as reações têm que ser muito mais rápidas, porque o carro é muito mais rápido, hoje em dia os caras freiam muito, muito mais em cima da curva, então tudo isso conta, né, pela saúde dos pilotos, e não pode acontecer, não pode todos os pilotos saírem do jeito que saíram numa corrida em condições realmente muito, muito complicadas, né? Então é uma coisa que sim, precisa ser pensado, precisa ser discutido a esse respeito. Só uma coisa, né? O Alonso pediu lá para o pessoal, né, jogar água no carro ali por causa do assento que estava muito quente. Isso não pode. É contra o regulamento, você não pode inserir nenhum líquido no carro, né, porque isso influencia no peso final, né? Então, por isso que a equipe não jogou água ali no carro do Alonso. Mas realmente é uma situação muito complicada. Realmente isso precisa ser discutido. Tem até uma declaração do Norris falando que teve pilotos que chegaram a desmaiar no centro médico. Então, isso precisa ser realmente conversado, discutido, para achar uma solução, né? Eu acho que não é aquela, sai do Qatar, não corre nunca mais lá. Não é bem assim. Eu acho que tem que ter uma solução, mudar ali a época que se corre, tirar a corrida sprint do Qatar, enfim, alguma coisa tem que ser feita ali para que isso não aconteça novamente. Mais uma coisa negativa dessa corrida, novamente, né, os limites de pista, né? O que eu vou falar? É uma piada, né? É uma piada. Né? Os próprios pilotos criticaram isso, o Stroll, o Pérez foram punidos, tal, não foram bem, mas eles falaram, é uma piada. O Leclerc falou, cara, estamos falando, né, de centímetros a 280 km por hora, você tem que ficar controlando quantos centímetros para lá e para cá de uma porra de uma linha branca. É ridículo, cara, é ridículo, é uma coisa assim, cara, é impressionante, cara. É ridículo, é anti-esportivo, né? Você estraga o espetáculo como um todo, se bem que pelo menos dessa vez eles deram as punições ali, não deixaram para dar depois da corrida, né? Pelo menos isso, né? Pelo menos nesse ponto melhoraram, mas mesmo assim, sabe? É uma coisa ridícula. Você vê ali na qualificação foi uma cena de parecer de humor pastelão. Ah, tava o Russell em terceiro, daqui a pouco ele sai, o Piastri dando entrevista, daqui a pouco, olha, sua volta foi anulada. É ridículo assim, sabe? Limite é aquela coisa, limite tem que ser físico. Limite é físico, pronto, acabou. Põe uma zebra, põe um muro, põe uma grama, põe uma areia, põe não sei o quê, ou então deixa todo mundo passar ali da linha e dane-se, é igual para todo mundo. É umas coisas assim, umas coisas absolutamente desnecessárias, assim, que não é legal. Que, nossa, que legal, você vê lá 10 punições lá por limite de pista, nossa, que legal, que coisa patética, ridícula, sabe? Não. Enfim, é uma coisa assim que realmente não dá para entender, é uma coisa chata que não dá para entender. Não dá para entender, que é absolutamente antiesportiva, e não precisa disso. Os pilotos não, é ruim para os pilotos, é ruim para o público, é ruim para todo mundo. É legal só para quem? Para o comissário lá no VAR, né, ficar olhando, olha, passou dos limites de pista, vamos punir ele 5 segundos. É ridículo. É uma coisa assim que enfim, aí mudaram o limite de pista no, né, no meio do final de semana, aí teve uma sessão de familiarização. Gente, é uma coisa assim, cara, é patético isso aí, é patético. Os papéis, às vezes, que a Fórmula 1 se presta pra nada, assim, porque é realmente patético, patético. Pra encerrar, eu tenho que, de novo aqui, né, fazer uma crítica à transmissão, né? Primeiramente, né, o Max Wilson, né, falando toda vez, pedindo ordem de equipe, falando que não, o piloto está certo em não defender sua posição. Eu não consigo entender, cara, não consigo entender como é que um piloto pode falar isso, cara. Pode falar que é legal que um piloto deixe o outro passar, ou que é legal que o piloto deixe o outro ultrapassar. Eu sinceramente não entendo. E eu acho assim, né, já falei aqui da outra vez lá do foi no Japão, né, do Pérez lá, que o Pérez tá de castigo, hahaha, não sei o quê. E de novo, né, mais uma vez falando do Lance Stroll, principalmente, né. Eu acho assim, o Lance Stroll, qualquer piloto, o Pérez, o próprio Pérez, ele tem sim que ser criticado pelo desempenho que tá sendo feito, mas eu acho que você tem que ter um profissionalismo, né? Uma coisa é um canal amador de um cara ali, né, tipo eu, assim, né, vim aqui e fazer uma zoeira, fazer uma, né, uma coisa que... Mas, cara, a transmissão oficial da Fórmula 1 no Brasil, eu acho que não pode chegar e falar, olha, vai lá, bebê chorão, não sei o quê. Eu acho que não pode. Eu acho que passa um pouco do ponto. E assim, é a minha opinião, né? Quem sou eu para criticar quem quer que seja, mas esse canal que é meu, é aqui eu falo o que eu quiser, Então eu acho que realmente passou do ponto, eu acho que não precisa, eu acho que é desnecessário, eu acho que é desrespeitoso, né? Tratar qualquer piloto que seja, por pior que seja o seu desempenho, dessa forma, enfim, como ele é um profissional que está lá fazendo o trabalho dele. Bem ou mal, ele é um profissional que está fazendo o trabalho dele. Então, da mesma forma que eu sempre vou criticar quem vai na rede social, em qualquer lugar que seja. Quando eu fiz aqui, né, quando foram lá atacar o Instagram do Sérgio Maurício, eu critiquei aqui, eu critico também. Eu acho que tem que ser um profissionalismo, tem que ser por todas as partes. E eu acho realmente lamentável, né, que a forma como trataram o Pérez no Japão e a forma como trataram, né, o Stroll nessa transmissão, eu acho que não é legal, não é legal. Então é isso, esse foi então o nosso resumo aí, nossa análise do GP do Qatar. Amanhã, tá? Amanhã, meio-dia, eu vou fazer uma live aqui para falar um pouquinho mais sobre Andretti, sobre o Ben Soyen, sobre notícias, repercutir um pouco mais sobre essa corrida do GP do Qatar. Então espero vocês aqui meio-dia, tá? Meio-dia, amanhã. E é isso aí. Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.